Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Eu sou a Camila Quintson.
E eu, Danilo Corsi.
No episódio de hoje, vamos falar de crack e cracolândia. E foi um episódio pedido por alguém, porém somos muito organizados, não anotamos e eu não achei de jeito nenhum nos nossos pedidos. Perdão. Se foi você, eu sei que é uma mulher, dê um alô que damos os créditos. Mas voltando. Aqui vamos falar de como a droga surgiu, como e quando ela chegou ao Brasil, e em especial, quando e por que a região conhecida em todo o Brasil como cracolândia se transformou no que é hoje. Ou seja, é um episódio pesado que fala sobre adição, políticas públicas e higienistas ou não, saúde pública, espaços urbanos, tráfico e muito mais. Vem com a gente! Ah, antes de tudo, quero dizer que baseei minha pesquisa em matérias televisivas, blogs e reportagens, além da querida Wikipédia, que me ajudou em várias coisas, mas também li o livro Cracolândia, Dia a Dia, Diário da Craco, do médico de família Marcelo Clemente, que passou quase um ano mergulhado lá, atendendo a região. Mas antes de se afundar na Cracolândia, vamos ouvir um recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o SiteGuy.dev, os nossos amigos que cuidam de tudo relacionado à hospedagem, desenvolvimento e manutenção de produtos digitais. Se você estiver precisando de um site novo para aquele seu projeto de crochê em camisetas de time, é só mandar uma mensagem para os nossos amigos do SiteGuy, que eles ajudam você a tirar a ideia do papel e fazer muito bico de crochê em camisetas do Palmeiras. E Danilo, o que o drink nos mandou para hoje?
O vinho de hoje é o Los Placeres Reserve Cabernet Sauvignon Central Valley DO 2019. Um vinho tinto chileno que homenageia os prazeres proporcionados pelas uvas, também conhecidos como vinhos, e é 100% Cabernet Sauvignon. Não sabemos com o que ele combina, mas sabemos que ele está por R$ 45 lá no drinco.com.br. Brinde história?
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
E agora a gente fala do problema que é o maior desafio de São Paulo. Retomar o centro da cidade tomado por cracolândias. Nos últimos dias, o tráfico de drogas e um grupo de usuários gravemente doentes tomaram conta de um outro ponto da região. Comércio e moradores estão acuados com medo e de mãos atadas.
Bem, para começar do começo, eu preciso explicar o que é o crack. Em termos bem simples, crack é cocaína em uma outra apresentação. Então, para saber como é, a cocaína é extraída da planta chamada Erythroxylon coca. E para a extração da droga, as folhas são maceradas com solventes até que se obtenha uma pasta, a pasta de coca. Esta pasta então é tratada com ácido clorídrico, dando origem ao cloridrato de cocaína, que esse é o pó inalado pelos usuários. O cloridrato de cocaína é transformado em crack quando diluído em água, acrescido de amônia ou bicarbonato de sódio e aquecido. Então, basicamente, o crack é a cocaína que pode ser fumada, porque está misturada com mil outras coisas, como amônia e bicarbonato. Ele é mais barato que a cocaína, porque tem pouca cocaína real no crack, de 5 a 40%. Porém, ele é mais viciante, pois pode ser fumado, né? Então, o efeito é super rápido e intenso. Mais loucura com menor quantidade. Como rebote, ele passa bem rapidamente também, o que faz com que o usuário de crack fume muito mais, mas muito mais crack. O dia todo, para ficar tendo esses picos, né? Que são seguidos dessas baixas. O nome do crack vem do barulho que faz quando a pedra, né, é acendida. Fica fazendo um crack, 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 crack. Você sabia disso, Danilo?
Não sabia, não.
E o crack surgiu nos Estados Unidos nos anos 1980 e veio para o Brasil em 1990, que inclusive foi a data da primeira apreensão da droga aqui. Nessa apreensão, as pessoas estavam cozinhando a droga na zona leste de São Paulo. Mas logo depois, entre o final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, o crack se mudou. Vale dizer que a cracolândia em si começou de verdade ali por volta de 2005. Antes eram cerca de 200 usuários que ficavam flutuando pelo centro de São Paulo. Então primeiro eu vou contar onde a cracolândia fica e já na sequência eu explico por que ela se adaptou tão bem àquela região. Bem, a cracolândia é um espaço amplo no centro de São Paulo, cujo centro nevrálgico é na chamada Praça do Cachimbo, que fica entre as ruas Helvetia com a Alameda Cleveland, no bairro de Campos Elíseos. Que o Danilo conhece muito bem, né, Danilo?
Morei lá.
Não na Cracolândia.
Não na Cracolândia, mas no Campos Elíseos.
Mas para além da Helvetia com a Cleveland, a Cracolândia se espalha entre as avenidas Duque de Caxias, Ipiranga, Rio Branco, Casper Libro, Rua Mauá, Estação Júlio Prestes, Alameda de Bueno e Praça Princesa Isabel. Para onde eles vão quando tem as ações da GCM, né, que é a Guarda Civil Metropolitana, e da Polícia. Esse quadrilátero está em dois bairros, os Campos Elíseos, como eu disse, e a Luz. Agora vamos contextualizar esses locais. Campos Elíseos não era um bairro ruim antigamente, muito pelo contrário. Ele era da elite dos produtores de café. Era um bairro cheio de mansões e foi criado por um empresário suíço e um alemão, Glätt e Notman. Hoje o nome das Alamedas da Cracolândia, além de Helvetia, que significa literalmente Suíça, né? Ele foi o primeiro bairro planejado de São Paulo. Mas tá, como que esse bairro, que em um século foi parar de um lugar de mansões para os ricos paulistanos, onde ficava inclusive o melhor colégio, o melhor hospital, a Santa Casa, para pura decadência?
Abriu a Folha de São Paulo lá.
É, a Folha de São Paulo é lá perto mesmo, mas não foi bem por isso. Eu descobri que foram múltiplos fatores que aconteceram no tempo. Eu vou contar para vocês em tópicos. Primeiro, os barões do café quebraram com a crise do café e tiveram de vender suas mansões. Isso foi pouco depois dos anos 30. Depois foi inaugurada lá a antiga rodoviária da cidade, perto de onde hoje é a Estação Júlio Prestes. E todo mundo sabe que com rodoviária vem um monte de hotel barato, né? E olha as mansões que não foram demolidas sendo transformadas em pensões e o começo de um pouco da degradação da área. Aí a sede do governo do estado de São Paulo, que ficava lá, e a residência do governador, né, pegaram fogo e foram transferidas para o Morumbi. Ou seja, o policiamento e a circulação de autoridades diminuiu bastante. Aí o resto dos ricos, né, da galera de mais grana, vendo que os pobres circulavam muito por ali, justamente por conta de todo esse transporte, né, público que tinha por ali, e também por causa do Parque da Luz, que era uma opção de lazer, decidiram se mudar para Higienópolis, Jardins e Pacaembu. Em 1961, os caras desativaram a rodoviária. Então todos aqueles hotéis e comércios que ligavam a ideia de rodoviária ficaram sem ter por que existir e acabaram se degradando ainda mais. Ficou um monte de prédio que não tinha muito bem por que existir mais, e os ricos já não estavam mais lá, né? Aí na década de 70, até os escritórios que ficavam no centro começaram a se mudar para Paulista. E os cortiços começaram a se espalhar. Aí veio a Boca do Lixo, que acho que até vale um episódio nosso, né?
Sim, mas ele está relacionado também com a pornochanchada
que a gente já tem, sim. E aí a prostituição e um pouco do cinema marginal, né? E aí essa classe média que estava ali já não queria mais morar ali e o centro ficou degradado de vez. Então, ou seja, era um monte de prédio vazio por lá. Ou seja, foram várias razões para, dos anos 1930, quando a região era maravilhosa, até os anos 1970, quando já estava bem degradada, se tornar um lugar não tão gostosinho na cidade. Mas ainda não temos o termo Cracolândia lá. Temos prostituição, um pouquinho de tráfico, mas não o crack, que nem tinha aparecido ainda, como eu disse, ele apareceu só nos anos 90. E aí vamos dar um salto para os anos 2000. Aquela região já não era incrível, né? Mais especificamente para o ano de 2005. O uso do crack já estava lá, mas muito tímido, com umas 200 pessoas por dia circulando na região, ninguém morando por lá, e alguns hotéis sendo usados para cozinhar a droga, mas nem nome direito de Cracolândia esse lugar tinha. Porém, amigos, José Serra era prefeito de São Paulo, e ele decidiu higienizar a região de vez, acabando com a Cracolândia e criando a Nova Luz, um projeto de gentrificação daquela região. Spoiler, não deu certo. Esse projeto previa a desocupação e a demolição de um monte de imóveis e a concessão para a iniciativa privada de uma pá de terrenos para construir apartamentos e outros equipamentos de lazer e simplesmente revitalizar aquela região toda, construindo novos prédios para a classe média. Eles queriam fazer algo como o que aconteceu com Soho em Nova York. Você acha que a Campos Elíseos virou Soho?
Não, de modo algum.
E a Luz?
Piorou ainda.
Ah, você acha que a Luz virou a Nova Luz?
Nova Luz, pior que a Luz.
Bem, olha a ideia aí, né? Super higienista, que previa tirar os pobres, putos, os viciados ali e colocar gente de bem. E tirar sem arranjar um lugar para pôr essas pessoas, né? Isso que eu quero dizer. Mas, tirando o fato de ser super higienista e querer sumir com os pobres e fudidos da região, tinha alguns aspectos positivos, como de tentar reocupar o centro da cidade. Porém, como vocês podem imaginar, deu bem ruim. No começo, com o esforço público, eles conseguiram desocupar vários imóveis. Eu li 89 imóveis e demolir outros tantos que estavam em péssimo estado. Mas a iniciativa privada não apareceu para investir e construir novos prédios. E agora, a gente tem lá um lugar que era o polo de atração de criminalidade, drogas e prostituição, coalhado de imóveis vazios, escombros de coisas destruídas e quase sem a gente, né, a trabalhadora morando mais lá. Ou seja, era o lugar perfeito para ser ocupado. E foi. Assim, entre os anos 2005 e 2013, a Cracolândia foi se fazendo e ficando cada vez maior e mais forte. É uma cena que foi crescendo devagar, mas que ganhou um ânimo nessa primeira década dos anos 2000. E assim, eu preciso dizer também que esses prédios todos estavam desocupados, a iniciativa privada não chegou, mas teve muita briga judicial, né, pelos imóveis também.
Sim, né? Porque ele saiu demolindo tudo, mas não necessariamente entrou em acordo com os proprietários.
Exatamente. E isso ainda, mas assim, toda essa coisa piorou muito quando o PCC resolveu colocar ordem no parquinho e assumiu o controle do tráfico lá. Hoje dizem que rola um volume de 10 milhões de reais por mês sendo vendidos na Cracolândia. 10 milhões de reais é muito dinheiro. E aí a polícia que só fica na beira, né? Espalhando os consumidores, mas muito sem chegar aos traficantes reais e ao PCC que está lá comandando todo o negócio. As ações policiais também se seguiram, sempre muito espetaculares, mas elas costumam espalhar a rodinha por um tempo. Uma semana depois, a rodinha volta a se formar. Hoje, são cerca de 2 mil pessoas circulando lá para o consumo diário, sendo que 50% das pessoas vivem lá, em quartos de pensão sujos, nos imóveis abandonados, em construções abandonadas, em barracas na rua, sem a menor condição de higiene ou saúde. Muitas dessas pessoas consomem crack há 10 ou 20 anos, se degradando com o tempo. No livro do Dr. Marcelo, ele aborda um pouco disso. A Cracolândia é um espaço em que a sífilis come solta, mesmo a congênita, pois as mulheres lá engravidam e passam sífilis para os seus bebês. Há pouco tempo começaram um tipo de mutirão para colocar aqueles implantes contraceptivos nas usuárias em idade reprodutiva. Claro que com o consentimento delas, né? Doenças também como tuberculose e leptospirose são absolutamente comuns, sendo que os ratos e os usuários de crack convivem nos mesmos lugares, literalmente um mordendo o outro. O que se vê de fora da Cracolândia, segundo o médico, não é nada perto do que está acontecendo nos prédios ocupados, em que dezenas, às vezes centenas de pessoas dividem espaços com ratos, baratas, muito lixos e poços de água parada. São nos escombros dessa nova luz. Então, assim, o que a gente vê normalmente é a vista da rua, né? Mas tem toda uma ligação interna, assim, das quadras que são ocupadas por dentro, que ninguém entra, nem a polícia, só os cracudos mesmo. E desculpa por usar o termo cracudo, que é um termo que não devia ser usado. Bem, podemos dizer que existem duas abordagens no combate às drogas, como uma questão de segurança ou como uma questão de saúde pública. As duas abordagens não deram certo até agora. A primeira, a questão vista como uma questão de segurança, é chegar com violência e espalhar a rodinha, que vai voltar logo depois. Houve até uma operação que ficou conhecida como Dor e Sofrimento. Ela aconteceu em 2012. Segundo o coordenador de políticas sobre drogas da Secretaria de Estado de Justiça da Cidadania, Luiz Alberto Chaves de Oliveira, que estava na gestão Kassab, eu vou falar a frase dele. A falta da droga e a dificuldade de fixação vão fazer com que as pessoas busquem o tratamento. Como é que você consegue levar o usuário a se tratar? Não é pela razão, é pelo sofrimento. Quem busca ajuda não suporta mais aquela situação. Dor e o sofrimento fazem a pessoa pedir ajuda.
Sádico.
Que absurdo, né? Tipo, esse é o cara que era secretário de combate às drogas da gestão Kassab, assim. E aí, tipo, ele criou essa operação que era basicamente tentar fazer com que as pessoas não tivessem acesso às drogas e ficar fazendo elas circularem pelo centro de São Paulo até elas pedirem ajuda. O que não deu certo, obviamente, assim, não é assim que as coisas se estruturam. Mas aí veio a Haddad, né, e tentou a Operação Braços Abertos, que dava emprego e casa para os usuários. Foi melhor, vou te dizer, porque parte do princípio de housing. Você precisa dar uma casa, dar um emprego, dar uma dignidade para esse cara. Aí você começa a oferecer, minimizar o consumo, fazer o consumo controlado até ele aceitar o tratamento, que é terrível. Assim. Esse programa ficou conhecido pelos detratores como Bolsa Crack ou Bolsa Cachimbo. E eles realmente deram cachimbos para as pessoas, já que uma das primeiras coisas que acontece quando você consome muito crack é você ter queimaduras nas mãos e na boca por conta da temperatura das pedras queimando e dos cachimbos que são normalmente feitos de papel alumínio. Enfim, essas pessoas ficam doentes, né? Elas têm essas queimaduras e não tratam e é terrível, assim. Essa abordagem, que era de housing e do braços abertos, ela foi parada pelo Dória, que voltou a tentar arrancar as pessoas e mandá-las para uma internação compulsória. O que é ilegal, né? Até ele desistir e concorrer para o governo e depois à presidência. E agora está tudo meio largado lá, assim, nada muito está sendo feito.
Ah, se depender desse prefeito de São Paulo, não vai fazer nada, né? Porque ele não faz nada na cidade.
É, e nem governo, né, também. Enfim, o problema do crack é muito mais complexo, né? Mas fazendo aqui um pequeno parênteses, a desintoxicação do crack, ela é terrível. Eu tava lendo que ela leva 10 semanas de sintomas. Ela é cheia de paranoia, fissura e quase pode matar a pessoa até. Porque a pessoa fica fisicamente doente para conseguir se livrar do crack. Como você pode imaginar, a cena de recaídas é imensa, assim, é muito difícil as pessoas aceitarem tratamento. Mas elas precisam aceitar o tratamento, senão, que assim, com compulsória, aí é que elas não vão mesmo conseguir sair do crack, né? Ou seja, o problema do crack naquela região é completamente multifatorial. E a degradação de anos da área urbana e o abandono do estado da saúde e da segurança é um problema imenso, né? de saúde pública, que acomete a maior parte dos homens pretos, jovens e pobres de baixa escolaridade, sem nenhuma perspectiva de inserção social positiva. E também tem o problema do tráfico, que foi estabelecido pelo PCC, que agora também não vai abrir mão da sua boquinha nem ferrando. Ou seja, tipo, é multifatorial e é um terror, assim. Eu não consigo nem pensar em como acabar com a Cracolândia. E eu vou te falar que, de certa maneira, a São Paulo já assumiu a Cracolândia como uma parte da cidade. As pessoas, né, elas ficam mais incomodadas quando a polícia intervém lá, né, que os chamados noias se espalham pela cidade toda, do que sabendo que eles estão lá e não vão para lugar nenhum, né, estão travados naquela região. O que você acha disso, Daniel?
Eu acho que a abordagem da polícia sempre foi muito errada, e quando ela espalha a rodinha, as pessoas vão para outro lugar, né? Tem que ir para outro lugar.
Mas aí, na verdade, a cidade inteira fica incomodada. E quando elas estão lá,
sem dúvida,
só incomoda
o
local.
A galera prefere que eles fiquem lá, porque ninguém vai até aquela região mais hoje em dia. Então, assim, se eles estão lá, não incomoda ninguém.
E essa foi a história da Cracolândia, como ela surgiu e porque ela foi parar onde está. Ou seja, não parece que nem a Cracolândia, nem o consumo de crack vai ser resolvido tão curto prazo, né? O que você achou dessa história, Danilo?
É uma história muito triste, né? Assim, eu não sabia que ela tinha sido meio que definida como Cracolândia a partir de 2005, né? Porque eu trabalhei na região ali, depois morei ali de 94 até mais ou menos 2006. E sempre já tinha pessoas lá, assim, circulando, né? Na época era todos conhecidos como os zumbis, né? E era muito complicado ali a situação. Uma vez, voltando para casa, eu tava num outro trabalho, e aí eu desci na Avenida Rio Branco, era de noite já era tipo, sei lá, 11h30 da noite. Eu não consegui pegar o outro ônibus que ia me deixar perto de casa, então eu tive que ir andando pelo Rio Branco, mais ou menos 1,5 km, e eu cometi o erro de acender um cigarro. E aí, essas pessoas literalmente saíram meio, sei lá de onde, assim, do bueiro, do teto da casa, e pularam em cima de mim para roubar o maço de cigarro.
É muito comum, porque eles misturam, crack pode ser misturado também com cigarro, né?
Sim.
Então, cigarro é uma coisa muito valiosa na Cracolândia, assim. Terrível, assim. E assim, hoje são 2.000 pessoas. Parece muito mais, né? Porque quando você olha as ações da polícia, são umas 2.000 pessoas que ficam circulando por lá. E outras cidades do Brasil têm suas cracolandinhas, né? Que não são tão estruturadas quanto São Paulo. Eu acho que você estava falando que desde 90 já existiam as pessoas lá. Sim, já existiam as pessoas lá. Mas é que hoje é tipo, é uma indústria. Assim, esse quarteirão dominado por essas pessoas desse jeito, assim.
Teve essa organização feita pelo PCC, né? Então, assim, que nessa época que eu estava citando ali, anos 90, comecinho dos anos 2000, não tinha esse controle do PCC. Isso é mais recente, então.
Já de 2013 pra frente, assim, 2012, que já tá a galera começa a controlar o tráfico mesmo, assim. E aí, tipo, virou uma coisa meio, uma zona autônoma, né, no final das contas.
Sim, mas assim, de certa maneira, todas as grandes capitais têm isso mesmo, assim. Eu acho que a de São Paulo é a lugar de pessoas com problema de drogas, de ideia de Platão, né? Sempre se referem à Cracolândia.
Estruturou, né, no final das contas. Mais algum comentário?
Então, segue o barco.
Eu quero também recomendar mais uma vez esse livro do Dr. Marcelo Clemente, Diário da Craco. É terrível, assim. E é uma história desse médico que é incrível também. Ele morreu com 27 anos. Eu li de embolia pulmonar e li de edema pulmonar, bem no meio do trabalho que ele estava desenvolvendo lá com dependentes. É triste demais a história toda, mas é bem emocionante. E ele fala sobre casos individuais, assim, que eu decidi não contar aqui por razão de, para ser um episódio um pouco mais geral, né, sobre a história do crack no Brasil e dessa região em si, assim, para não entrar nos detalhes, mas no livro dele tem histórias individuais. E cada história, assim, de cada um desses usuários é uma tragédia, assim, no final das contas, sabe? São terríveis, assim. Eles falam até que tem uma galera que chegou da África, que mora lá na Cracolândia já faz uns 10 anos, que é uma galera que chegou da África do Sul, eles eram turistas, e eles perderam o avião, e aí eles resolveram ir lá conhecer o crack e nunca mais saíram de lá.
Tem, né, tinha história também, teve do rapaz lá, o Rafael Ilha.
Do
também ficou um tempão na Cracolândia.
Do Polegar, né?
E teve vários outros, alguns outros famosos que foram achados lá também.
Sim, é uma região que ela acolhe todo mundo, né? Da pior maneira possível, mas acolhe. Bem, vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos?
Sim.
Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada.
cara de curioso.
Já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente que os moleque é viciado em canetar. Vários viciou e ficou demente, só prejuízo pros seus parentes. E a dona Maria é crente e foi orar.
Recadinhos. Danilo, se alguém tem a solução desenhada para Cracolândia e quer mandar pra gente, faz como?
Eu duvido que tenha, mas pode mandar pra gente pelo e-mail contato@muitopior.com.br. Pode entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um recado lá falando que tem essa solução mágica, essa panaceia. Ou pode avisar a gente lá no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Ou também lá no nosso canal no YouTube e no Spotify.
Agora os recadinhos. Andréa Cubas, nossa queridíssima, mandou lá no Vovarg 810. Obviamente a culpa do avião, da queda do avião é o comunismo.
Sem dúvida.
Ela ama esses episódios. E também nesse mesmo episódio, o Rap 90 Charles de Castro, é o Charles de Castro, falou: será que a gente podia falar sobre notícias populares?
Olha só, até poderíamos. Quem sabe de repente não dá pra trazer algumas pessoas pra contar algumas histórias específicas, gravar separado. Tive um tempo lá.
Olha só. Bem, eu conheci umas pessoas que trabalharam lá também, mas faz muito tempo que elas não trabalham. Bem, no Spotify, a Isha falou que não conhecia a história de Nossa Senhora Aparecida e achou a história maravilhosa.
História da estátua.
Da estátua, mas é da Nossa Senhora Aparecida também, porque não existe uma Nossa Senhora Aparecida se não for a estátua.
É uma Nossa Senhora.
Mas é uma Nossa Senhora é genérica. A estátua é a que faz dela aparecida. Já no Instagram, a nossa Leonara Stein falou no Volvari que ela não conhecia esse caso. Belo trabalho de pesquisa. Também gosto desses assuntos paralelos em livros e links. Parecem aleatórios, mas têm implicações nos acontecimentos presentes e futuros.
Sem dúvida.
E o Alessandro Soares falou: nem imaginava que isso teria acontecido. E surpresa zero que o Raimundo Nonato acabou morto. Abraços.
Não sei.
Não sei, tem algum Raimundo Nonato na história?
Talvez, assim, não que eu tenha contado.
Enfim, não entendi também. Lá no episódio do Padre do Balão, a Juliana Dreher Consultoria mandou: agora vocês têm que fazer um episódio sobre o submarino que implodiu antes de chegar ao Titanic.
Tem brasileiro lá?
Não tem brasileiro, infelizmente a gente não vai poder contar essa história, porque a gente só conta coisa do Brasil. As desgraças mundiais.
Quem sabe num outro podcast?
Talvez. O Márcio Nato mandou pra gente também pelo Spotify um gambazinho, um saruê, fofíssimo, falando sobre preservação desses bichinhos. E Ricardo Cravo, maravilhoso, mandou o Alceu Valença discursando ao receber o título de cidadão honorário.
Belíssima foto, procurem.
Belíssima foto. E aí, fora isso, a gente também tem gente que curtiu, né? O Alessandro Soares, Márcio Nato, a Arkstein Leitão, Rocone 04, Lagosta Beat, Futura Diva, Chimp Literata, Amado M.A., Tami, Elton Carlos, 1986. Mais algum recadinho por aí, Danilo?
Tem sim. Lá no Twitter, o Chacon falou que tinha alguém lá perguntando sobre dicas de podcast. Ele falou que gosta muito do Muito Pior, que a nossa interação é bem natural e temos temas variados e curiosos, bem bom. E o nosso querido Cláudio Schubert também falou que gosta muito da gente, que a gente trata de fatos da história do Brasil de uma maneira descontraída. E aí ele também falou que, né, na terça-feira, o núcleo Schlowolstein de Passione decreta que terça-feira é um dia sagrado, sagrado para curtir mais um episódio do Muito Pior.
Oh,
E além dele, também, né, a Helena lá, né, nesse nosso núcleo Tedesco.
Tedesco é ótimo.
Núcleo Tedesco também curtiu nossa postagem lá no Twitter.
Tedesco é alemão e italiano, gente, caso vocês não saibam. A nossa interação é muito natural porque a gente tá cansado até um do outro, né, Danilo? Faz o quê? 17 anos que a gente tá junto.
17 anos, né?
Acho que se não tivesse pra ter uma interação natural depois disso, a gente tava perdido. Mas acho que é isso, gente. Mais algum recadinho? Não, né?
Não. Um salve pra galera dos italianos, a Telenada, que tá em silêncio nessa semana.
Eles estão em revolta. Giancarlo, eu vou te responder, tá? Desculpa, também tô em débito com eles. E um beijo também pra Piquiliane e Pararello.
É isso aí.
Tenha uma boa semana.
Semana que vem estaremos de volta.
Um beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.